Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta Programa Aposentado Presente.
Olá, internautas, navegantes, amigos, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Aposentado Presente.
Boa noite, companheiros internautas, que estão ouvindo mais um programa Aposentado Presente, que há mais de 11 anos, nós, da Secretaria dos Aposentados e Pensionistas do Sindipetrj, todas as terça-feira, das 18h30 às 19h, a gente procura levar a todos informações, principalmente inerente aí aos petroleiros, ao nosso acordo coletivo, a AMS, benefício, farmácia, PETS. Agora, também a gente procura trazer outros companheiros de outras categorias, na medida do possível, até para estarem falando sobre as suas atividades, dentro das suas entidades, enfim. E esse programa, como a gente também sempre fala, não é um programa só de aposentado e pensionista, é um programa também onde temos participações de companheiros da ativa. E você, que faz parte de alguma entidade, alguma associação, de algum sindicato, entre em contato conosco, participe aqui do programa Aposentado Presente, um programa que, quando é possível, que nesse momento não está sendo possível, a gente faz o nosso programa no nosso estúdio da Rádio Petroleira, na Presidente Vargas, 502, 7º andar. Mas como nós estamos aí nessa questão da pandemia, sobre esse isolamento social, nós estamos fazendo o nosso programa através do celular, através de telefone fixo, enfim. Então, de vez em quando, nós vamos ter problemas externos, som de cachorro latindo, de barulho, de vários tipos de barulho, e às vezes a internet cai e acaba prejudicando. Mas, de qualquer maneira, isso não tem impedido, nesses mais de 4 meses, levar informações a todos. E aí o programa de hoje é de número 512, e hoje é dia 11 de agosto de 2020, e nós vamos ter a participação do companheiro José Paulo Rezende, companheiro que era da Varig, aposentado da Varig, que teve durante muitos anos aí na frente, na luta, aí no seu fundo de pensão, o Aeros. Também vamos ter a participação da doutora Lília, médica do trabalho, onde estará mais uma vez conosco falando aí sobre a Covid-19, enfim, sobre esse problema que está afetando o mundo. E é lógico, como sempre, a parceria do companheiro Furtado, companheiro que é diretor do Sindipetrj, da FAPERJ, companheiro que pertence à Secretaria de Empresa Privada e também estará participando conosco. E para não perdermos mais tempo, nós vamos então chamar aqui o companheiro Paulo Rezende, companheiro que já fez alguns programas conosco, logo no início, inclusive, do programa Aposentado Presente, várias vezes ele participou conosco. Rezende, boa noite, meu camarada, muito obrigado aí pela sua participação, e aí você tem um microfone aí de 5 até 10 minutos para que você possa estar passando para a gente aí a situação do Aero, como ficou. Obrigado, é com você, Rezende, por favor.
Primeiramente, boa noite a todos. Eu primeiro agradeço mais uma vez a vocês a oportunidade de falar nesse problema que começou em 2006 e só foi começar a ser resolvido para nós, aposentados e pensionistas, no ano de 2015. O doutor Daniel Paz Ribeiro, desembargador, bateu o martelo em favor dos aposentados e pensionistas da Varig e da Transbrasil. Graças a Deus, a partir de 2015, nós, que recebemos uma merreca desde 2006 até praticamente o final de 2014, a partir de 2015, voltamos a ter o nosso benefício completo. O doutor Daniel fez jus a essa luta que vocês, pessoal do Sindipetro, nos ajudaram muito. Eu me lembro muito do apoio grande que vocês deram nas nossas manifestações. Então, uma coisa boa que eu vou dizer a vocês, que agora, recentemente, o doutor Daniel estendeu para o pessoal da ativa, que não tinha direito a nada, mas que estava próximo à aposentadoria. Em 2006, quando a Varig terminou, eles agora estendeu também a essa turma o direito também de receber o seu Aeros. Então, são vitórias que nós estamos tendo aos poucos, né? Mas são vitórias que vamos continuar nessa luta, porque nem todos ainda estão participando de um direito que tinham, porque pagaram um fundo de pensão durante anos e, infelizmente, quando a nossa querida empresa Varg foi embora, o fundo de pensão também sofreu intervenção desde 2006. Ele tinha que sofrer intervenção? Tinha. Mas liquidaram os planos 1 e 2 e deixaram todo mundo chupando o dedo, como diz aquele ditado, né? Mas, graças a Deus, Deus está presente na nossa luta, esteve ao nosso lado. Vocês também nos ajudaram muito, eu lembro. Até carro de som vocês nos emprestaram. Estiveram ali conosco, nas praças, nas ruas, né? Então, eu só tenho que agradecer a vocês, agradecer a Deus e agradecer a essas pessoas da parte da justiça que nos deram o ganho de causa desde 2015. E agora, recentemente, esse pessoal da Ativa, que não tinha direito, vai começar também a receber. Não são todos, não, né? Porque nós temos um número grande de pessoal da Ativa, mas uma turma agora também vai começar a receber aquilo que eles tinham direito, tá bom? É mais ou menos isso que eu tinha a dizer, tá bom?
Eu agradeço. Agora eu gostaria ainda de tirar uma dúvida. Quando você fala que ainda tem gente da Ativa, mas isso é da Varg, da Transbrasil? Não é, né? Da Ativa está onde?
Não, da Ativa que eu quero dizer, que foram da Ativa da Varg. Hoje trabalham em outras empresas, né? Tem gente trabalhando na Gol, na TAM, na Azul, mas tem gente que também não está mais no campo da aviação. Estão trabalhando em outros lugares. Então, esse pessoal, eu falo Ativa, porque quando a Varg foi embora, eles estavam ainda presentes. Nós não estávamos presentes. Eu não estava mais presente, nem eu, nem muitos aposentados. Então, graças a Deus, quando eu falo Ativa, porque lá atrás eles estavam trabalhando, infelizmente a Varg fechou em 2006, eles foram colocados no olho da rua e perderam todos os seus direitos, né? Mas agora, pelo menos, esse pessoal que estava próximo à aposentadoria em 2006 conseguiu, através dessa decisão da Justiça, do doutor Daniel Paz Ribeiro, a ter o direito também de receber aquilo que eles tinham direito a receber. Muitos que pagaram, o Roberto, até hoje, perderam tudo. Você faz uma aposentadoria, você faz um plano de aposentadoria privado, além do INSS, para você mais tarde também ter uma outra aposentadoria. E com a quebra do Aeros, perderam tudo. É mais ou menos isso. Não sei se deu para entender.
Deu sim. E, de fato, como você falou, o Sindipetrj, né, e aí a gente, aí, na Secretaria de Aposentado, várias vezes estivemos junto com vocês em vários atos. E você também, e outros companheiros aí do Aero, também tiveram participando de vários atos nossos do Sindipetro, contra o leilão de petróleo, contra a privatização da Petrobras, que é uma questão de soberania nacional. E o nosso fundo Petros, se bobear, poderá vir sim acontecer o que aconteceu com a Aero, diferentemente em algum momento político. Mas a questão é, nós também estamos pagando uma dívida de 38 bilhões ao Fundo Petro, que essa dívida não é nossa. Essa dívida é da patrocinadora Petrobras. Mas, no entanto, a questão da correlação de força, ele isento no nosso contra-cheque, a partir do mês que vem nós vamos cobrar isso de vocês. Então, nós estamos sofrendo muito. Tem muitos aposentados e pensionistas que já estão na linha da miséria, que já não tem nem o que receber da Petros. Ainda por cima, a nossa MS também está num problema seríssimo de privatização. Nós estamos sofrendo já há anos com a MS e esse governo que está aí. E outros dirigentes, gestores da Petrobras entraram para acabar de vez com a Petrobras, com a Petros, com a nossa MS. Então, o Rezende, rapaz, a gente falava isso, nunca vai acontecer com a Petro o que aconteceu com a Aero. Olha, cada ano que passa, se nós não estivermos aí na luta, gritando, brigando, como vocês fizeram, se poderá acontecer sim. E eu quero até parabenizar aí esse desembargador que você falou, doutor Daniel, porque são poucas pessoas que estão do lado dos trabalhadores. Né? Então, são poucas. Então, de fato, essa pessoa, esse desembargador, Daniel, merece todo o aplauso aí dos companheiros da Vale, da Transbrasil e da Aeros, né? Porque a gente vê a justiça com relação aos trabalhadores é sempre injusta. E, Rezende, me parece você também, em função de toda essa sua luta, teve algum probleminha aí das suas campanhas? Você, por acaso, quer fazer algum comentário sobre isso? Se não quiser, não tem problema, passe em branco, tá? Mas se você quiser fazer algum outro comentário que aconteceu durante a sua luta, fica à vontade.
Você, quando participa de uma luta, às vezes você não agrada todo mundo, né?
Infelizmente, com certeza, é isso.
Né? Teve um problema meu com uma outra pessoa, né? Mas isso está resolvido, né? São águas passadas, nós temos que seguir em frente. Eu só queria lembrar mais uma vez, além do doutor Daniel, doutora Neuza Maria, em 2006 ou 2007, para resolver o nosso problema. Não foi atendida. E em 2013, o juiz Jamil Rosa de Jesus, tinha que ter Jesus no meio, né? Também bateu o martelo a favor da gente, mas não foi atendido. Mas, felizmente, em 2014, o doutor Daniel, no dia 19 de setembro de 2014, bateu em martelo e nós fomos receber a diferença no dia 19 de setembro até fevereiro. Em fevereiro nós recebemos todo aquele atrasado, né? Aí chegou em março, teve mais um problema, parou tudo. Aí chegou em novembro, resolveu, até o Congresso e o Senado votaram uma PL a favor da gente, um projeto de lei. E, felizmente, no final de 2015, em dezembro, recebemos aquilo que tinha parado de março até dezembro. Mas, graças a Deus, agora, na lei de diretriz orçamentária, tem sempre um valor para nós, todo ano, aprovado pelo Senado e Congresso, para que todo ano nós, aposentados e pensionistas do Aero, retenham um dinheiro depositado que é transferido para o Aero todo mês para pagar a gente. É mais ou menos
ok. Rosendo, eu vou passar para o Furtado rapidinho, que nós já estamos com 9 minutos e meio, e eu tinha falado de 5 a 10 minutos, nosso programa é só de meia hora, né? 30 minutos, e nós temos ainda, vamos ter a participação da doutora Lília, e temos alguns informes para dar. Companheiro Furtado, boa noite, rapidinho, se você quiser fazer alguma colocação aí com o companheiro Rezende, por favor, Furtado.
Bem, Jair, boa noite, companheiro Beto, boa noite, companheiro, companheiro Paulo Rezende, boa noite, companheira,
boa noite.
Lisa Rosa, e também boa noite a nossa querida
Lília.
Olha só, Paulo, eu me lembro de você, me lembro dos nossos atos, das nossas campanhas, né, que fazíamos, e me lembro também, estava quando você falou aqui, com referência à miséria, então a mixaria que você recebeu, eu me lembro das histórias tristes que você contava, e também saía nos jornais de pessoas que praticamente até algumas cometeram suicídio, né? E o que significa tudo isso aí? A persistência e a luta. Até porque, naquela oportunidade, quando participávamos dos atos, né, e dizíamos que provavelmente a Petro não ia ter essa situação extremamente constrangedora, mas hoje a gente vê que, se não houver a participação do trabalhador, como houve a participação dos aposentados da Vale, possivelmente poderá vir acontecer isso, que é nefasto para o trabalhador, até porque a gente sempre comenta, né, que é inviável o fundo ser gerido e prosseguir os benefícios com déficit de 38 bilhões, se for o caso, né? Então, dizia a você que foi gratificante, até foi gratificante saber que hoje em dia vocês estão numa situação diferenciada daquela que nós havíamos participado. Felicidades, companheiro.
Obrigado, querido. Muito obrigado.
Rezende, então um minuto para suas considerações finais, que nosso tempo já está estourando, temos que passar aí para a doutora Lília. E obrigado pela sua participação. Um minuto
é para sua despedida. Eu agradeço mais uma vez o apoio, o grande apoio que vocês deram na nossa luta. realmente não tenho palavras para descrever desse grande apoio. E todos os colegas aposentados e pensionistas que participaram conosco dessa luta, tenho certeza que eles também têm muito a agradecer a vocês. Muito obrigado e que vocês, se precisarem contar comigo, podem contar, tá bom? Um abraço e não desistam da luta, porque a luta é importante. Tá bom?
Obrigado, Rezende. Boa noite para você, meu querido. E nos encontramos aí na luta. Valeu.
Boa noite, tchau.
Boa noite. Pois é, pessoal. Então, nós ouvimos aí um relato do companheiro Rezende, né? Um companheiro batalhador que teve aí durante vários anos aí na luta aí contra o que aconteceu no fundo da reta. E agora nós vamos estar chamando aqui a nossa médica do trabalho, a doutora Lília Alves, onde estará falando sobre o Covid-19. Ela que vem participando já há alguns meses conosco, falando sobre essa pandemia em nível mundial. Boa noite, doutora Lília. Por gentileza, a senhora terá aí alguns minutinhos para estar falando aí sobre o que mudou, o que mudou, se mudou para melhor ou para pior sobre esse Covid-19.
Boa tarde, senhor Roberto. Boa tarde, Rosa. Boa tarde a todos. Mudou muito pouca coisa. Infelizmente, a gente continua ainda em níveis bastante elevados de contaminação. Os óbitos eles estão começando a diminuir lentamente, mas a gente ainda não pode descartar que estejamos prestes a ter uma segunda onda. E muitas vezes as segundas ondas de viroses respiratórias, elas precisam ser mais fortes. Mas a gente também não pode comparar uma virose como o coronavírus com outras viroses anteriores, como, por exemplo, a influenza. Não dá para a gente comparar uma coisa com a outra, são comportamentos completamente diferentes. Né? Então, o que, que a gente tem hoje no Brasil? A gente já tem 101, quase 102 mil óbitos, nas últimas 24 horas foram 730 óbitos. No nosso estado, nós já temos 14 mil óbitos, nas últimas 24 horas, 28 óbitos, e no nosso município, 8.600 óbitos, nas últimas 24 horas, 10 óbitos. Só que a gente está com os números de contaminações subindo diariamente, e esses estão alavancando. No Brasil, a gente já está tendo diariamente em torno de um aumento de 22 mil casos, no Rio de Janeiro, 1.200 casos, e na nossa cidade, na faixa de 200, 300 casos dia. Então, são valores, são índices muito elevados e a gente, cada dia que passa, está vendo mais as pessoas negligenciarem nos cuidados. E a gente considera que essa é justamente a parte mais importante. A gente continua repetindo nessa mesma tecla. Temos que sair de máscaras, as máscaras têm que ser trocadas periodicamente. Temos que manter a higiene das mãos, de preferência com água e sabão, que é o que inativa realmente o vírus. Na impossibilidade de fazer isso, a gente usa o álcool gel, o álcool 70 também, para higienizar os ambientes. Em relação às vacinas, hoje nós temos cinco grupos internacionais que estão liderando essa corrida, né, pela produção da vacina e pelo licenciamento, né, que seria, digamos assim, a fase 4. Então, temos uma vacina americana, uma inglesa, que é da AstraZeneca, da Universidade de Oxford, e três chinesas, né, e o Brasil está dentro, participando junto, tanto com a de Oxford quanto com a chinesa, está fazendo o recrutamento para fazer participar dos testes em humanos. Então, a gente ainda não tem um prazo para ter essa resposta definitiva, não temos nenhum prazo que a gente possa dizer vai ser nessa data, vai ser em outra data, vai demorar mais um pouco, menos, a gente não tem noção e seria muito precoce falar qualquer coisa em termos de data, em termos de vacinação em massa. Né? Eu recebi um WhatsApp que falava algumas coisas a respeito do que seriam as fases da Covid-19. Algumas coisas são bem interessantes, entretanto, eu discordo de diversas outras. Né? E nesse WhatsApp que eu recebi, ele fala o seguinte: devido ao colapso no sistema de saúde do Brasil, nós profissionais de saúde preparamos esta mensagem para a população, caso você não queira logo arriscar a um hospital. Essa é a fase inicial desse WhatsApp. E eu já começo discordando neste ponto. Por quê? Se você está desconfiando, você chega, começa a manifestar os seus sintomas. Podem ir desde dor no corpo, dor nos olhos, dor de cabeça, vômito, diarreia. A gente tem diversas formas de manifestação da doença, que a gente tem uma doença multissistêmica, ou sensação de garganta arranhada. Vários podem ser os sintomas, desde um resfriado leve, semelhante a um resfriado leve, ou coisas mais sérias, sintomas mais graves, por exemplo, a falta de ar. Se você chegar até o terceiro dia e os sintomas não apresentaram melhora, o certo é procurar o hospital. Tem que procurar uma unidade hospitalar. Você pode também manter contato com o SUS através do 36, ou procurar através do seu plano de saúde, mas é importante demais que se compare essa unidade hospitalar. As unidades hospitalares hoje já não estão mais tão cheias como foi no início da pandemia, em que a gente solicitava que todos fossem às unidades hospitalares apenas quando começasse a manifestar falta de ar. Isso já caiu por terra, a gente já aprendeu, né, que não é esse o momento exato. O momento exato é justamente quando você chega no terceiro dia do início dos sintomas, mantém os sintomas ou apresentou piora. E aí sim, lá no hospital será prescrito antibiótico ou algum outro tipo de medicamento que possam te auxiliar no combate aos seus sintomas, porque até o momento a gente não tem nenhum medicamento que seja efetivo contra a Covid-19. Então, o que a gente tem a dizer em relação à doença é o que a gente fala em relação à nossa vida prática mesmo. O que a gente tem que fazer? Se alimentar corretamente, alimentação variável, alimentação balanceada, alimentos, a nossa alimentação diária deve ser composta por frutas, legumes, verduras, preferência verduras escuras, carnes, peixes e bastante líquido, se hidratar bastante, né? Nós estamos no inverno, apesar de hoje ter um calorão muito grande no Rio de Janeiro, nós estamos no inverno e as pessoas diminuem, tem uma tendência para o inverno diminuir a ingestão de água. Mesmo que vocês bebam água, se hidratem, se alimentem, higienizem a sua mente também, busquem leituras ou atividades dentro de casa que possam lhe dar um pouco mais de conforto, mais de tranquilidade, que é para a gente poder ultrapassar essas fases, que ainda é importantíssimo que nós mantenhamos tanto o isolamento quanto o distanciamento social. Vamos manter o isolamento e o distanciamento. Na rua, distanciem-se das pessoas e, se puderem, fiquem em casa. Eu encerro deixando um abraço para vocês.
Então, muito obrigado aí, e nós vamos passar aqui para os informes. Companheiro, nós estamos ainda em negociação de acordo coletivo, a Petrobras já trouxe para a gente uma proposta antecipando aí o acordo coletivo, quer dizer, os sindipetros, a grande maioria não tinha nem feito seus congressos estaduais ou nacional, e a Petrobras apresentou uma proposta. A FUP realizou, é claro, por videoconferência, alguns congressos estaduais e o nacional, e tiraram uma pauta, inclusive apresentaram lá para a Petrobras. Estão até fazendo assembleias, levando essa pauta que foi apresentada pela Petrobras. E a FNP vai estar fazendo agora, nesse sábado, nesse final de semana, no dia 15 agora de agosto, um seminário, né, seminário que nós chamamos de mobilização. Então, esse seminário nós vamos ter a participação dos 5 sindicatos na tentativa de, inclusive, tirarmos alguma proposta para esse acordo coletivo que já começou muito mal, e com certeza essa mobilização vai ter que ir por uma greve. Não é possível que a empresa não respeite os direitos, não respeite os trabalhadores, principalmente os companheiros que estão na ativa, que estão produzindo para a Petrobras, para a nação. Então a Petrobras está fazendo um papel ridículo
ao querer apresentar uma proposta de acordo coletivo, isso tem que partir da base. E nós, da FNB, estamos reivindicando a prorrogação desse acordo de 2019, que já foi horrível, que foi um acordo fechado no TST, que retirou muitos direitos. Mas essa proposta que a empresa representou aí no mês passado para a gente está pior do que o acordo que foi assinado. E veja bem que a FNB está pedindo prorrogação desse prazo, nem mais por um ano. Estamos pedindo enquanto durar esse isolamento social, essa Covid-19, que ela respeite os empregados, respeite os trabalhadores e respeite, é claro, a organização sindical. Ela não está respeitando a organização sindical. Isso é lamentável. Então estaremos fazendo esse seminário no sábado, dia 15, a partir das 9 horas. E quinta-feira agora, depois da manhã, dia 13 de agosto, nós, aposentados aqui da base do Rio de Janeiro, estaremos em assembleia. Então, desde já, estamos convidando os companheiros aposentados e pensionistas do Rio de Janeiro para participar agora, quinta-feira, a partir das 14 horas, por videoconferência, na nossa assembleia, onde estaremos levando também informações sobre a pauta, informação sobre esse seminário do dia 15 da FNP. Eu teria muito mais coisas para estar falando, mas nosso tempo está estourando e eu quero passar para o companheiro Furtado para que ele também comente sobre essa arbitrariedade em que a Petrobras está colocando os trabalhadores, não só do ativo, como aposentado e pensionista. Companheiro Furtado, por favor.
Isso que o companheiro Roberto falou, né, com referência à proposta da Petrobras, me chama bastante atenção, né, no que diz respeito aos percentuais. Evidentemente que, como existem duas federações, e uma federação que a gente tem uma certa divergência política, se for o caso, mas que, de repente, está fechado com a atual situação da Petrobras. E é lamentável, né? E a gente espera aí que a participação, de modo geral, do trabalhador, não só o trabalhador da aposentado, mas do próprio trabalador da ativa, que participe, até porque vão acontecer seminários, e segundo a informação do próprio companheiro Roberto, já está acontecendo a assembleia, lógico que é evidente que são assembleias virtuais, né? E que a gente não tem aquela participação maciça dos trabalhadores, e é totalmente lamentável, né? Porque você não tem a não tendo a participação dos trabalhadores nessa assembleia, você não tem o sentimento que dessa assembleia emana, né? E como há de se fazer com referência a isso aí, o trabalhador, de uma maneira ou de uma certa forma, participar, né? Participar, tentar participar, pedir ajuda, se for o caso, porque esse é o momento principal, bicho. É uma situação extremamente complicada, porque nós não podemos deixar e passar um projeto, então uma proposta extremamente rebaixada, se for o caso, e lembrar, inclusive, né, que ano passado nós tivemos um problema seríssimo, no que traz o nosso acordo coletivo, que foi praticamente um acordo fechado com o Ministério do Trabalho. Porra, aí não tem nem lógica isso aí, fazer um acordo coletivo com o Ministério do Trabalho, onde ali as pessoas não têm o menor conhecimento da magnitude do trabalhador, do sistema Petrobras e dos direitos conquistados por esses trabalhadores. Então, a gente espera aí que o trabalhador, não só o trabalhador ativo, mas o próprio companheiro aposentado, participe, né? Participe. A gente está vendo aí essa reunião que vai haver agora no que diz respeito ao aposentado e provavelmente o seminário também. Então, esse chamamento é para que todos nós tenhamos essa consciência e tenhamos uma participação maciça nesses questionamentos que são importantes, companheiro. São bastante. E é importante a sua participação, até porque aí demanda uma série de coisas. Primeiro, a privatização. Segundo, a superação dos seus direitos conquistados, que tem problema da ANF, da PEP. A gente viu agora, nesse nosso programa que nós fizemos, com certa dificuldade. Eu tive uma dificuldade agora, mas isso não quer dizer que a gente não participe. Nós tivemos aí uma postura aí do companheiro Paulo Rezende, quando naquela participação dos trabalhadores conseguiu reverter uma situação extremamente constrangedora. Por isso que a gente chama a participação de todos os trabalhadores neste momento.
É isso aí, Furtado. Você tocou um dedo aí na ferida. Porque achar que o aposentado e até o pensionista não pode colaborar numa mobilização, num ato, numa greve, é balela. Pode e deve. Até porque nós vamos ter mais sanções, vamos dizer, disciplinárias, por estar participando de uma greve. Os companheiros da ativa, sim, mas nós devemos estar junto com eles. E como você falou, questão do BMS, na proposta da Petrobras aí, é passar de 60% a 40% atualmente. Nós pagamos 30%, é 70% a 30%. Então ela quer agora descontar 40% nosso. Então eles já estão querendo utilizar a resolução da CGPAR 22 e 23, onde é bem claro, a CGPAR recomenda, ela não manda, ela não impõe. Então a direção da Petrobras está fazendo porque quer. Então essa recomendação às empresas estatais, às companhias mistas, pública, é recomendação. E as empresas estão aproveitando dessas resoluções 22 e 23 e já botou no nosso acordo coletivo desse ano que ela já quer 40-30 e ano que vem, em 2021, é 50-50. Então nós não podemos aceitar, e é em função disso que os aposentados e pensionistas têm o dever, a obrigação, sim, de estar participando. Por isso, mais uma vez aqui, eu estou convocando e chamando para que quinta-feira agora, dia 13, a partir das 14 horas, a nossa assembleia por videoconferência. Então, estão todos convidados, vai ser pelo aplicativo Zoom, e espero que os companheiros levam para a gente algumas propostas para que possamos estar encaminhando no seminário da FNP, sábado, dia 15, a partir das 9 horas da manhã. Companheiro, teria mais alguns informes, mas nosso tempo estourou, infelizmente, são 30 minutos, e toda terça-feira a gente está estourando o nosso tempo. É lamentável, mas a gente deixa de dar alguns informes, mas também temos alguns informes que são importantes, ok? Furtado, 30 segundos para a despedida aí, final, por favor, considerações finais.
É isso aí, companheiro, tanto é isso como muito bem você falou, é necessário que haja participação de todos nós trabalhadores, principalmente agora, principalmente agora, né? Porque a gente sempre fala, o que reflete na Petrobras reflete num mundo muito grande, só existem três empresas que estão de olho, bicho. Se a Petrobras apresenta uma proposta repassada, lógico, evidente que agora, nesse momento, serve também de parâmetro para os outros acordos coletivos. Então, nós não podemos deixar isso vir acontecer, temos que temos a obrigação, na realidade, a obrigação, companheiro, de participar dessa assembleia e ali levar seus questionamentos. E saudações, Judas.
Obrigado, obrigado, Furtado. Obrigado à nossa jornalista Rosa Maria, que está até nos ajudando aí como técnica de som nessa luta, né, interminável, nesse momento de Covid-19, que nós temos que estar fazendo as nossas reuniões, o nosso programa, através de celular, que isso até já está cansativo. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado, Rosa, pelo seu trabalho mais uma vez. E, sendo assim...
Sendo assim, estamos chegando ao final de mais um programa Aposentado Presente, aqui na Rádio Petroleira, questão de soberania. Sonato Candal, estaremos de volta na próxima terça-feira, a partir das 18 horas e 30 minutos. Aqui, música, informação e prestação de serviços.
Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresentou... Programa Aposentado Presente.